Bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar os desenvolvimentos mais recentes na política monetária, tanto na zona euro como nos Estados Unidos, e vamos olhar também para a época de resultados em Wall Street. Também vamos ter aqui em destaque, vamos dar as boas-vindas, aliás, ao Ano do Dragão, o novo ano chinês que arrancou no passado dia 10. O nosso convidado de hoje é Nuno Sousa Pereira, Head of Investments na 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta.
Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos.
Obrigado. Nuno, vamos começar aqui pelos Estados Unidos, e os mercados estão aqui a arrefecer as suas expectativas sobre o primeiro corte de taxas de juros, depois de os dados de inflação em janeiro terem sido decepcionantes, com a inflação a ficar acima do esperado. Os mercados estão agora a prever que o primeiro corte, pelo menos, venha a acontecer mais tarde do que mais cedo. Faça o que era esperado. Como é que olhas aqui para este estado dos Estados Unidos? Como viste também as ações e as obrigações sofreram a sua pior sessão de 2024 em resultado dos dados de inflação? Como é que olhas aqui para a evolução nos Estados Unidos, da sua economia, da sua inflação e para quando é que prevês, eventualmente, venha a ter lugar um corte das taxas de juros?
No nosso ponto de vista, os mercados estavam, e nós temos vindo a dizer já há bastante tempo, apesar do timing não ser fácil nos mercados, que é os mercados estavam priced to perfection, ou seja, o cenário central da maior parte dos agentes de mercado era haver um corte de taxas de juros rápido durante 2024, e isso fez com que os múltiplos dos ativos estivessem bastante elevados, nomeadamente as ações. O Nasdaq tinha recuperado imenso em 2023 e, portanto, leva a que as expectativas dos investidores, quando depois não são cumpridas, fisicamente no mercado, possa haver correções deste género. Na nossa perspectiva, portanto, o Jerome Powell teve uma linguagem muito conservadora na última reunião, provavelmente também já tinha acesso a alguns dados preliminares que lhe faziam perceber que a inflação não está assim tão adormecida ou em queda abrupta como seria expectável nesta altura. Portanto, a inflação é um fenómeno que tem efeitos sazonais. Portanto, no início do ano há muitos aumentos salariais, atualização de preços, etc. E, portanto, é possível que continue aqui durante mais algum tempo a existir alguma pressão na subida da inflação. Apesar disso, a diminuição do número de transações, porque portanto, o crédito já está bastante elevado, já há alguns. As taxas de juros mantêm-se mais elevadas do que eram há 1, 2 anos atrás, e, portanto, o número de transações é menor, e isso leva a que possa haver um abrandamento económico, e é entre estas duas dinâmicas que a Fed está a gerir aqui a expectativa. O abrandamento económico já ainda não se manifestou minimamente nos Estados Unidos, portanto, o PIB continua a crescer, o desemprego também está em níveis mínimos, e, portanto, a nossa expectativa é que possa existir, pelo menos aqui um ou dois cortes durante o ano, mas andará sempre aqui numa banda, a taxa de juros numa banda à volta do valor atual, especialmente se houver, porque também há o potencial para haver choques negativos, ou seja, um agravar da crise no Médio Oriente, ou um agravar da guerra com a Ucrânia e com a Rússia, etc., pode levar a choques negativos no complexo de energia. E, portanto, nesse ponto de vista, não podemos deixar de fora que a inflação volta a subir rapidamente devido a um choque desses.
Nuno, então, aliás, pelo que tu disseste e pelo que o próprio Fed tem vindo a dizer, que quanto muito teremos aqui três cortes de juros, ainda existe aqui uma divergência que tem que ser sanada, porque o mercado, os investidores,
Absolutamente.
apesar de terem reduzido aqui já as expectativas completamente, diria eu, estapafúrdias de 5, 6 e até 7 cortes de juros este ano, mas ainda continuam com 4, 5, 6. Em alguns casos, isto implicará, provavelmente, a mesma dinâmica que houve o ano passado, em meados do ano, quando se percebeu que a Fed não ia parar de subir os juros e o mercado já estava a contar que até poderia haver um corte no terceiro trimestre, e isso implicou que o Wall Street teve um período de correção significativo. É provável que os próximos 2 meses, 3 meses, possam ter um déjà vu desse período.
Eu acho que é assim, é provável, sendo que a Fed não olha para o mesmo mercado que nós, espero eu, tenho quase certeza que é. Se nós olharmos ontem para a reação dos índices, por exemplo, o Russell, que representa as empresas mais pequenas, caiu cerca de 4%, foi mais do dobro dos outros índices, que têm uma grande predominância das muito grandes empresas, das sete magníficas, ou como lhes chamemos, as empresas têm puxado pelas valorizações acionistas. E, portanto, o Fed, o objetivo deles não é olhar pelo retorno do mercado acionista, é olhar pelo o mercado das empresas, digamos assim, da criação de riqueza nos Estados Unidos, que abrangerá as pequenas e médias empresas e estas empresas na bolsa, que estão capitalizadas na bolsa, mas que são mais pequenas do que as mega-empresas. E, portanto, temos sempre aqui este efeito dissociante, que é os mercados acionistas podem estar a fazer bem e a economia estar a fazer mal, mas a resposta da Reserva Federal será para a economia que está a fazer mal. Ou vice-versa.
Não, mas o que eu te pergunto é se achas que os mercados vão efetivamente entrar na linha, porque têm estado fora, ou expectativas de mercado, como aconteceu ano passado.
Eu acho que sim, mas já acho isso há muito tempo. Eu acho que a recuperação que nós vimos desde outubro foi exuberante demais, porque as coisas não mudam tão depressa, não é? Portanto, houve um receio também exagerado nesses meses que tu estás a falar no meio do ano, mas depois o cenário também não passou a ser perfeito, o crescimento das empresas não está a ser perfeito, vemos as grandes empresas mesmo assim a continuarem a despedir muita gente e, portanto, há aqui expectativas de crescimento que têm que ser melhoradas e materializadas para que o mercado acionista continue no seu caminho ascendente. Se não, provavelmente o quê? Andarmos aqui de lado e haver volatilidade, ou seja, períodos de retornos negativos, vai ser aqui uma constante até ao mercado este nível de taxas de juros mais permanente no mercado.
Marco, como é que olhas aqui para a reação dos mercados a estes dados de inflação? Achas que foi aqui um alerta, uma chamada de volta à realidade aos mercados, que assim desceram à terra e realmente começam a descontar que os cortes de juros dificilmente acontecerão na primeira metade do ano?
Acho que sim, André. Aliás, tenho vindo a defender esse lado da barricada, que os mercados estavam completamente exuberantes, as expectativas de cortes de juros eram demasiado irrealistas, e eu acho que vai continuar a correção. A resposta em relação aos dados do CPI foi evidente, pois o mercado recuperou e anulou praticamente a correção desses dados, mas deverá continuar, até porque os mercados já estavam demasiado estendidos na venda, por exemplo, no time frame da hora, mas no dia ainda, só agora é que começou a cair. E eu acho que chegamos aqui a um patamar em que já não serão os resultados a puxar pelo mercado. E é preciso ver aquilo que o Nuno estava a referir há bocado da exuberância, as tecnológicas, acima de tudo, mas o mercado, depois que foi arrastado, subiram à conta da Nvidia e da Meta, em grande parte, não é? Depois as outras tecnológicas foram atrás. A Nvidia e a Meta é que estão aqui e puxaram, porque tiveram um crescimento brutal de lucros. Os dois por motivos diferentes. Eu acho que agora já não é assim. A Nvidia ainda tem espaço para crescer, a Meta já não tanto, mas a Nvidia também já não tem espaço para crescer 100, 200% ao ano. E, portanto, como o Nuno falou também, e eu acho que concordo plenamente, o mercado estava ajustado para a perfeição. E não só não ocorreu a perfeição, como agora as coisas são muito diferentes, não é? Já não podemos ter aqui expectativas de crescimentos muito elevados. Portanto, eu acho que teremos aqui uma fase de correção. Fevereiro costuma ser o mês da digestão do que aconteceu em janeiro, e poderemos ter aqui, efetivamente, um período de correção que pode levar, inclusive, a revisitar os mínimos do ano passado.
Obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora olhar para a Europa. Nuno, temos aqui as declarações recentes do governador do Banco de Itália, que considera que o momento para começar a cortar nas taxas de juros está a aproximar-se rapidamente, nas suas palavras. Fábio Panetta, que apesar de considerar que é preciso pesar os prós e os contras de cortar as taxas de juros, prefere aqui um corte talvez um pouco mais cedo e gradual do que mais tarde e depois de forma mais agressiva. Como é que olhas aqui para estas declarações? Parece-te uma posição muito otimista por parte de Itália e do seu Banco Central? Temos aqui uma postura um pouco mais dovish por parte de Itália.
É sempre, pronto, assistimos muitas vezes a isto, não é? Os países mais do sul da Europa são mais proponentes de cortar as taxas de juros mais cedo. E isso também se vê pelos seus custos de financiamento. Portanto, neste caso, Portugal tem tentado muito bem. Se nós formos ver o custo de dívida pública portuguesa, já está há muito tempo abaixo do custo da dívida pública italiana e mesmo a espanhola, que historicamente tem tido um custo inferior à portuguesa. E a verdade é que a Itália começa a sentir os efeitos do abrandamento económico que atinge alguns setores na Europa, nomeadamente aqueles que estão mais dependentes da energia, portanto, o mesmo efeito que aconteceu na Alemanha. Portanto, uma parte do setor produtivo italiano são as empresas industriais do Norte e estão a sentir na pele alguns efeitos menos bons da posição da Europa no comércio mundial e dos custos energéticos e de trabalho na Europa, e portanto é normal que haja uma necessidade diferente consoante a geografia e os setores em que se operam de uma taxa de juros diferente. Esse tem sido sempre um dilema da Europa, que é onde é que está a taxa de juros média e o que é que se deve fazer, mas neste momento o Banco Central Europeu parece muito prudente nessa perspectiva de não querer baixar as taxas rapidamente, e muito suportado pelos parceiros, pelo menos do norte da Europa, germânicos, assim dessa zona da Europa. França e Itália, neste momento, já estão a alinhar mais por um corte de taxas de juros, de maneira a tentarem suportar a economia. Adicionalmente, temos que enquadrar isto na nova regulamentação que a Europa está a preparar de limite de dívida sobre o PIB de 60%, voltar a implementar controles sobre os planos de investimento dos países, e portanto Itália é o país que mais dificilmente vai cumprir este critério, e portanto sem as taxas de juros baixas vai ter muita dificuldade em controlar o déficit e em controlar uma perspectiva de curto prazo futura.
Nuno, mas achas que será possível que a taxa de juro na União Europeia ou do euro regresse aos 2%, como defende o super pomba Mário Centeno, que falou de novo e disse que esperava que os juros descessem para 2%? Ele, super pomba, porque basicamente é de todos eles aquele que eu vejo mais aguerrido a crer que os juros deixam, e por um valor que eu não vejo que exista um acordo, vá, entre as opiniões, que possa ser atingido. Eu acho que não concordas que existe aqui agora um patamar superior para o nível neutral dos juros?
Até agora é isso que tem estado a acontecer, portanto, ou seja, com um nível superior dos juros, a inflação ainda não baixou para o target dos 2%, que será esse o valor de referência que leva Mário Centeno a tirar 2%, né? Portanto, há um patamar em que o Banco Central Europeu tem como objetivo que a inflação esteja em torno de 2%, e daí, numa posição de equilíbrio, a taxa de juros deveria andar perto dos 2%. O que acontece é que parece que atingimos essa posição de equilíbrio, mais ou menos, a inflação baixou ligeiramente, está controlada, ainda não está em queda abrupta, e portanto parece que o nível das taxas de juros é indicado. Agora, se é aqui à volta dos quase 4% no curto prazo, se é 3%, pode ser discutível. Agora, 2% já me parece um valor muito baixo para chegarmos lá ainda este ano.
Marco, olhando aqui para estas declarações do governador italiano, mas por outro lado, olhando também para as do economista-chefe do BCE, Philip Lane, que diz que volta a reafirmar, aliás, que são precisos mais dados sobre a inflação para o BCE ter a certeza de que está a fazer o caminho correto e que poderá eventualmente começar a pensar em cortes das taxas de juros. Achas que isto revela que há aqui eventualmente uma guerra em surdina dentro do Conselho do BCE, sobre qual o melhor momento para começar a cortar?
Eu acho que sim, e eu acho, para já, até porque neste momento é preciso não esquecer que os países do Norte gostam de juros mais elevados, mas a Alemanha neste momento pode não ter muito interesse nisso, porque a economia está a abanar, não é? mas eu acho que fundamentalmente é devido às incertezas que existem, não apenas na inflação e de eventuais choques energéticos possam existir, mas também da componente política. É preciso não esquecer que este é um ano de eleições em quase tudo quanto é sítio, e é preciso não esquecer que a guerra na Ucrânia pode ter um desenvolvimento muito negativo para a Europa, para já. Se o apoio dos Estados Unidos não for aprovado na Câmara dos Representantes, e depois foi introduzida agora recentemente algo que para mim é completamente disruptivo e deveria colocar todos, já colocou alguns, mas devia ter colocado todos os responsáveis europeus em sentido com as declarações de Trump, que apesar de poderem ser aqui um bocado descontadas, mas quando ele afirma daquela forma que incentivará Putin a atacar um membro da NATO se este não cumprir os 2% de gastos. Bom, eu acho que é preciso ter aqui algum cuidado, e eu acho que o BCE poderá ter aqui, guardar aqui algumas armas para depois atacar ou defender a economia europeia, porque poderemos entrar aqui em períodos muito, muito conturbados. Eu acho que a questão da guerra não é um à parte em relação ao desenvolvimento económico da União Europeia ou da zona euro, na qual a Alemanha, como sabemos, é o principal motor.
Obrigado. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como habitualmente, vamos começar pelo número de semana e vamos olhar para os números. São os 1.000 milhões de euros de lucros atingidos pela Galp, que tiveram assim o melhor ano sempre em termos de resultado líquido. A companhia portuguesa teve aqui um disparo nos lucros à boleia do aumento na produção de petróleo no Brasil, mas também alcançou bons resultados no segmento industrial, portanto, na produção de combustíveis na sua refinaria de Sines. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós?
Sim, esta semana algo completamente diferente, mas eu acho que era relevante referir, que é a Taylor Swift, que aliás esteve agora em evidência na final do Super Bowl, não só porque quase tinha uma câmara apontada para ela, mas também devido à sua relação com um dos jogadores que acabou por vencer, mas porque existe um efeito que por cá até algo desconhecido e que não se fala muito, que é o efeito Taylor Swift na economia, que alguns estudos apontam para um resultado, um impacto direto de 5 mil milhões de dólares ou 5 bilhões e indireto de 10 mil milhões, que ela tem ou teve o ano passado devido às suas turnés e todas as suas aparições. Portanto, eu acho que é significativo, nunca foi tal falado o efeito de algum nem a estrela vá, seja de rock, seja de cinema, seja o que for. Do impacto que tem na economia e nos gastos do consumidor. Eu acho que é relevante e ela criou, aliás, como se diz, uma economia própria, não é? Não só de viagens, mas também de gastos. E eu acho que esta semana isso ficou, foi o culminar disso foi exatamente a atenção que foi dada a ela na final do Super Bowl, como nós sabemos, é tão só e simplesmente o maior evento desportivo do ano nos Estados Unidos.
Obrigado, Marco. Nuno, olhando agora para o novo ano chinês que arrancou no dia 10 de fevereiro, o ano do dragão. Como sabes, a China está a enfrentar aqui grandes desafios. Temos a economia a desacelerar, temos a população a envelhecer, o desemprego a aumentar, temos também problemas no mercado de ações chinês e também no mercado imobiliário. Como é que olhas para a China para este ano e aqui no curto médio prazo, perante todos estes desafios que podem começar a inverter aqui o grande crescimento chinês das últimas décadas?
Até temos uma posição muito construtiva sobre a China. Portanto, a China, na nossa perspectiva, o problema central é o problema do mercado imobiliário. depois as poupanças das famílias estavam muito alocadas ao mercado imobiliário e tem havido um desinsuflar da bolha, chamamos assim, e é basicamente mesmo os particulares que tinham múltiplos apartamentos em múltiplas cidades têm vindo a tentar reduzir a sua exposição, porque o rendimento e a qualidade desta classe de ativos não tem sido favorável desde há cerca de 2 anos, quando a Evergrande começou a apresentar problemas. Portanto, um dos maiores developers chinês que vendia promessas de casas, que ficava com algum dinheiro dos investidores antes de entregar as casas para as poder construir, deixou de cumprir as suas promessas. E, portanto, isso tem abalado não só o mercado imobiliário, depois o mercado bancário, e as poupanças e a confiança dos chineses, mas a China continua num caminho de muito longo prazo, secular, não é? De afirmação. E isso tem-se notado ao nível da política externa, com estas iniciativas de alargamento dos BRICS, que são de um banco central dos BRICS e de muitas transações usando a moeda chinesa como base em vez dos dólares ou dos euros ou de outras moedas mais, normalmente mais utilizadas internacionalmente. E, portanto, tem colocado a China no centro de uma teia de parcerias comerciais com os principais produtores de matérias-primas do mundo e, no fundo, almejam com os BRICS criar um mercado alternativo ao mercado ocidental que tem mais de metade da população mundial. Estamos a falar do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, que agora foi alargado a alguns países do Médio Oriente e de outras geografias, como a Etiópia, o Egito, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, creio, e mais um ou dois, e, portanto, incluindo o Irão. E, portanto, não, nem todos os anos vão ser anos positivos. O mercado de ações chinês tem estado a sofrer nos últimos quase 3 anos, mas isso também leva a que as empresas chinesas estejam muito mais baratas comparativamente com as empresas americanas. Há um risco latente.
Não achas que a perda dos quase mais de 6 trilhões de dólares em valor da bolsa, das bolsas chinesas, e recentemente a evidência dos investidores que perderam 99% nas obrigações da Evergrande, foi um despertar para, aliás, depois tendo em conta as dificuldades que houveram de negociação dos credores em relação a isso, aquilo tudo muito opaco, e muito unidirecional em termos do que é que iria acontecer, poderá atrasar e deixar a China vá de fora daqui do motor da economia, como tem sido nas últimas décadas, e que isso pode colocar o crescimento mundial, digamos, numa fase de menor fulgor, pelo menos durante 2, 3 anos.
É, sim, portanto, é isso que eu ia dizer. O maior risco da China é o controle, não é? Portanto, a China, de repente, o governo decide que há um setor que não está a cumprir os regulamentos e, basicamente, como foi a educação online, destrói esse setor com uma regulação que é para aplicar no dia seguinte, não é? E, portanto, o rule of law, o nós sabermos com o que é que contamos nos próximos tempos, que é uma condição essencial para fazermos investimentos, foi seriamente atingido durante esta crise e a imobiliária e este desenvolvimento de algumas políticas por parte do governo central da China e, portanto, vai demorar a recuperar essa credibilidade. Mas, por outro lado, o que nós vemos é que, apesar de algumas sanções que os Estados Unidos tentaram impor ao nível de exportação de chips e de material tecnológico, a China tentava rapidamente a criar indústrias à volta destes setores mais tecnológicos. E parece que não está a abrandar o passo de desenvolvimento na área de inteligência artificial, capacidade de ir ao espaço e outros setores que vão ser chave daqui para a frente. E, portanto, o que eu acredito é que isto é uma onda no caminho e que a China ainda está muito bem posicionada para ser um desafiador da posição de maior economia mundial. Se vai precisar dos parceiros mais próximos para fazer isso, provavelmente. Se vai enfrentar obstáculos por parte de adversários geopolíticos, também deverá enfrentar. Mas, portanto, o que eu acho é que é um mercado que não podemos desprezar como fonte de investimento, especialmente estando mais barato do que o mercado americano. No entanto, temos sempre que ter muito controle sobre a quantidade de risco que temos no mercado em que se pode tornar ilíquido de repente ou pode haver uma decisão administrativa que nos elimine o valor do nosso investimento. E, portanto, temos sempre que investir aqui com um grão de sal, com base nesta falta de transparência e governance que para o investidor ocidental existe, face às regras que são ditadas, parece, às vezes, por parte do Comitê Central.
Marco, olhando aqui para os desafios, em particular os do mercado imobiliário e do mercado de ações da China, achas que é possível superar ou pelo menos atenuar esses impactos mais negativos ao longo deste ano?
Assim, como nós sabemos, a China tem graves problemas no imobiliário já há vários anos, para não dizer mais de uma década, não é? Houve uma fase em que se pensava que o governo iria parar tudo. Nesta fase já sabemos que não será assim, o que é bom a nível de mercado, é isso que é assim que funcionam os mercados mais abertos. Isso tem e terá consequências muito sérias ao nível da estabilidade social na China, que é algo que ainda não se sabe quais é que serão os impactos. Aquilo que o Nuno referiu, que é uma coisa é os cidadãos não terem qualquer tipo de posses como acontecia há 30 anos. Outra coisa é os cidadãos começarem a ganhar património, investirem no imobiliário e depois perderem isso ou grande parte disso. Isso tem consequências ao nível da paz social, algo que já foi, inclusive, na altura, referido como receio por parte dos maiores construtores chineses. Mas já foi aqui há uns 10 anos, num programa do 60 Minutes também. Portanto, isso é algo que poderá ser ali uma fonte de instabilidade. Eu acho que a questão do imobiliário está muito longe de estar resolvida. Para além do imobiliário, temos a questão da dívida das regiões, que também está em banho-maria. Por outro lado, como o Nuno referiu bem, a questão, a China está apostada no crescimento tecnológico, tem vindo a desenvolver já há bastantes anos passos para isso, começando pela qualidade das universidades, pelo investimento nas novas tecnologias, que em alguns pontos é superior aos Estados Unidos, em termos públicos, mas tem um problema neste momento de credibilidade, e a questão é esta. Neste momento existe um afastamento da economia chinesa real em relação à economia norte-americana, que falava-se que a chinesa podia ultrapassar a norte-americana e agora já está um pouco mais afastada. A questão é esta. Quando a China chegar àquele patamar em que já tem tecnologia capaz de rivalizar com os Estados Unidos, ou antes, um pouco antes disso, isso irá criar conflitos sérios nas duas grandes superpotências, se não for antes, e isso, para mim, é um fator de destabilização em relação ao investimento. Os investidores sabem que isso poderá acontecer, sabem, por exemplo, que já se fala, como 2027, um problema, uma possível invasão de Taiwan por parte da China. Eu acho que isso irá condicionar o investimento internacional, que é fundamental na China nos próximos anos. Vamos ver.
Obrigado, Marco. Nuno, olhando agora para a época de resultados em Wall Street, o que é que até ao momento tem surpreendido, tanto pela positiva como pela negativa?
Do nosso ponto de vista, os resultados têm tido aqui alguma consistência e isso leva a que suporte esta teoria de que enquanto a economia continuar a crescer e os resultados das empresas parecerem que estão a manter os investidores lucrativos, ou seja, as posições de acionistas justificam a sua valorização, a Reserva Federal não deverá intervir grandemente para suportar a economia. Mas vemos alguns sinais em que já não vamos a todo o vapor, não é? Portanto, algumas maiores provisões por parte dos bancos para o crédito. E também alguns das nuances dos resultados, e podemos falar, por exemplo, do caso da Apple, que não aparece bem tudo nos resultados, que é, nos últimos trimestres, as vendas de iPhones já foram abaixo do esperado, mas agora aparece aqui um novo produto que pode significar um novo mercado sem grande concorrência, que são o caso dos óculos de realidade virtual. Agora, até que ponto é que um pode substituir o outro, ainda vamos demorar a perceber. E isto está a acontecer em todas as empresas. Corte de custos, procura de novos produtos, portanto faz parte do desenvolvimento das empresas, mas temos que ver se acontece a um ritmo suficiente para manter o crescimento económico, e esse é o grande desafio do acompanhamento aqui dos resultados. Olhamos muitas vezes para médias e para setores específicos, mas há aqui pequenas nuances nos resultados que nos podem indicar alterações no padrão geral.
Nuno, mas tu achas que ainda existe assim tanto espaço de progressão, tendo em conta que, por exemplo, em 2023, as sete magníficas acabaram com uma capitalização de cerca de 12 trilhões, quando o mercado completo dos Estados Unidos são 49, portanto, cerca de um quarto, e quando a economia mundial é cerca de 93 trilhões, um pouco mais. De valor. Portanto, como é que sete empresas norte-americanas têm aqui uma percentagem tão elevada, não apenas da maior economia do mundo, mas
Mais do mundo.
da economia global? E tem percentagem elevada de capitalização. Portanto, achas que não terá que haver aqui um espaço, algo significativo de tempo, para se comprovar. Os benefícios das novas tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial, antes de haver aqui um novo salto em termos de valor, até porque todas estas empresas, a maior parte delas, têm price earning ratio superiores a 30%, e a Nvidia então já está no 100, qual bolha das .com. Não achas que tem que haver aqui um espaço de consolidação?
Penso que sim, mas também já penso isso há muito tempo. Lá, como tu estás a dizer, os rácios de valuation estão muito elevados, mas já isso é verdade há muito tempo. O que acontece é que as empresas têm conseguido entregar crescimento. Foi, por exemplo, o caso de aparecer o um novo segmento da cloud. Depois estamos a começar a olhar aqui para a realidade virtual e o metaverso, não é? Portanto, pode ser ou pode não ser. Portanto, estas empresas têm-se conseguido apoderar das novas indústrias que aparecem e são quase hoje em dia oligopólios, dividem estes mercados de grande crescimento entre elas e daí terem que capturar esta percentagem tão grande da valorização. Por outro lado, o que nós temos assistido é que não têm existido condições muito ideais para fazer IPOs ultimamente e uma grande parte do investimento é feito logo na fase antes de estar disponível para todos os investidores. Basicamente, é feito por venture capital, etc. E
Então,
fazem isso a
achas que as
nível
grandes
privado.
empresas estão a assambarcar a tecnologia?
Penso que sim. E acho que isso é um dos maiores riscos que eles podem enfrentar, que é os governos chegarem a essa conclusão e moverem-lhes processos de maneira a parti-las, digamos assim, para não haver uma dominante ou duas ou três dominantes.
Marco, dos resultados mais recentes, algum chamou-te a atenção, tanto em termos positivos como negativos?
Não, eu neste momento até estou mais. Eu estou à espera dos resultados da Nvidia, porque esses para mim é que vão ser a pedra de toque. Aliás, a Nvidia tem continuado a ser um contraponto de alguma correção. A Meta, acho que eu sinceramente, os resultados apresentados depois daquela introdução do dividendo foi um coelho tirado da cartola para mim. Senti que foi over the top, ou seja, foi demasiadas coisas boas num determinado momento. O que geralmente acontece quando o sentimento atinge um topo. Mas vamos ver se será assim, porque assim, eu acho que esticaram demasiado, inclusive, as avaliações, mas a NBA é agora que vai dar o toque final. Se houver. Aliás, porque os preços, o preço da Nvidia neste momento, retomando também aquela frase que o Nuno indicou, estão para a perfeição, estão para a continuação de um crescimento muito robusto. Se isso não se verificar por algum motivo, eu acho que vai haver uma grande desilusão e poderá haver aqui um desviar dos touros aqui do mercado durante alguns meses.
Obrigado, Marco. Nuno, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima.
Obrigadíssimo pelo convite. Até uma próxima.
Marco, vemos para a semana.
Até para a semana.
Chegámos ao fim de mais um Mercados em Ação. Ouça estes e outros programas no site do JTE, nas suas redes sociais e nas principais plataformas de streaming. Boa semana e bons negócios.